A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
E no programa desta quinta-feira a gente conversa com o presidente da Fundação Cultural Educacional e Popular em Defesa do Meio Ambiente, Adalberto Alencar, que fala sobre a primeira festa da colheita da agroecologia do Ceará. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha as atividades em destaque na casa. Vida e qualidade, no quadro de hoje, a gente conversa com a vice-presidente da Sociedade Cearense de Reumatologia, a médica Niedja Frota, que detalha o tratamento da chikungunya. Tem entrevista ainda com a chefe da Divisão de Gestão das Carteiras de Estudante da ETUFOR, e Vanderly Carvalho. Ela fala sobre as carteirinhas de estudante de 2022. Dicas de português é o quadro do programa Marcelo Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. A gente também conversa com o reitor da Universidade Estadual do Ceará, Ideobrando Soares, que fala sobre o curso de empreendedorismo individual. E a gente conversa também com o deputado Acrísio Sena, que quer ampliar o serviço de vetimóvel para as grandes cidades do Ceará. Ainda no programa de hoje, o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Késia Diniz e o programa Marcelo Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Seguimos juntos até as 9 horas da manhã. E existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Encontre a gente também no aplicativo Rádios Net, disponível no seu celular. Nossa programação está no ar também no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você pode ainda acompanhar o programa Marcelo Lima Verde em vídeo no YouTube e no Facebook da Alesc. Para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 85982014848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
Vida e qualidade.
E Fortaleza é a cidade do Brasil com mais casos de chikungunya. Para falar sobre esse assunto, detalhar os principais sintomas, as formas de tratamento da doença, a gente vai conversar com a vice-presidente da Sociedade Cearense de Reumatologia, a médica Niedja Frota, a quem eu dou bom dia. Seja muito bem-vinda, doutora Niedja.
Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo com informação para a sociedade.
A gente que agradece, doutora. Eu queria começar o nosso bate-papo falando sobre os sintomas. Quais são os sintomas que podem alertar a população para esse diagnóstico de chikungunya?
Bom, a chikungunya faz parte das arboviroses, né, que são os tipos de doença causada por vírus transmitida por artrópodos, que são mosquitos ou carrapatos. Elas, de uma forma geral, têm uma semelhança na clínica, né? Então, zika, chikungunya, dengue pode dar dor articular, pode dar um eritema, uma coceira e vermelhidão na pele, pode dar dor de cabeça, são sintomas mais inespecíficos. Então, é sempre necessário a gente fazer a sorologia para identificar qual delas seria a que está em questão. Falando da chikungunya especificamente, a chikungunya ela tem essa predisposição à dor articular. Então, assim, é o que a gente chama mais atenção em relação às outras, é isso, além desse quadro geral de febre, de indisposição, de dor de cabeça, às vezes de dor de garganta, o principal dela seria esse quadro articular.
Agora, doutora, a população está em casa, está ouvindo aqui o programa, ou enfim, está já no trabalho, está ouvindo o programa e fica sempre nessa dúvida, né? O que é que pode diferenciar a chikungunya? A gente ouve muita gente falar nessa questão da dor articular, né, que a senhora disse que assim, seria uma característica diferente das outras arboviroses, né? Mas em qualquer desses sintomas ou na reunião de vários desses sintomas, o mais indicado é procurar um serviço de saúde para que o profissional de saúde é que faça essa, tire essa conclusão, né?
Sim, claro. Assim, o que é que a gente recomenda? A maioria dessas arboviroses são autolimitadas. Então, elas vão passar nesse período agudo, em torno de 10 a 14 dias, e aí a pessoa vai ter esse período de febre, de dor, que a gente recomenda repouso, sintomáticos, né? Um remédio para dor, um remédio para febre, que pode ser qualquer um desses que a gente conhece, dipirona, Tilenol, repouso bastante. Se essa doença se perpetuar, ultrapassar esses 14 dias, ela vai entrar numa fase subaguda, onde a dor articular parece permanecer mais, e aí a gente começa a tratar de forma mais eficaz do ponto de vista reumatológico. Mas, assim, precisa realmente procurar o médico para que ele defina o diagnóstico e saiba conduzir da forma mais adequada qual é o rumo que aquilo vai seguir, né? Se a gente consegue fazer com que isso encurte o seu período de doença, ou se realmente vai ser uma coisa mais arrastada.
Doutora, a gente falando das formas de tratamento, quais são as principais medidas que devem ser adotadas por quem está se recuperando dessa doença?
Olha, para quem está se recuperando na fase aguda, como eu falei, é realmente repouso, bastante líquido, remédio para dor, os analgésicos de uma forma geral, cuidar da febre. Quando ultrapassa esses 14 dias, o ideal seria procurar realmente uma assistência médica, porque na maioria das vezes precisa realmente de um olhar do especialista, né, do reumatologista, porque a chikungunya, como eu lhe disse, ela pode perpetuar, ela pode entrar numa fase subaguda e até crônica. Então, assim, eu não gosto de dizer o tempo, porque o tempo depende muito do sistema imunológico de cada indivíduo. Mas ela pode perdurar por meses e até anos. Então, o ideal seria essa abordagem médica para que a gente conduza da melhor forma. Às vezes a gente precisa usar corticoide, às vezes precisa usar inclusive imunossupressores, mas a gente precisa avaliar caso a caso.
Doutora, é comum que a gente tenha casos como, por exemplo, eu já conversei com várias pessoas que dizem assim: ah, eu tive chikungunya 1 ano, 2 anos atrás, e eu tô boazinha, de repente tem um dia que eu acordo e eu acordo com aquelas dores, eu acordo com as minhas articulações muito doloridas, tenho alguma dificuldade, não é uma coisa tão limitante, mas sinto que ainda é alguma coisa que veio lá, que ficou lá da chikungunya. É normal essa a gente ter isso 1, 2 anos depois?
Olha, pode acontecer, tá? Mas assim, o que é que eu gosto de lembrar? Quando você procura um especialista e conduz a doença de forma mais adequada, isso é mais difícil de acontecer. O que acontece também, quer dizer, é que às vezes, assim, eu acho meio improvável depois de 1 ano a coisa surgir do nada novamente, tá? Então, assim, a gente tem sempre, o paciente sempre gosta de fazer essa relação causal. Uma vez teve chikungunya, vai imputar todas aquelas dores àquela doença que teve naquele tempo, né? A gente tem essa tendência mesmo. Mas, assim, o quadro não costuma ser esse. O quadro costuma ser realmente mais arrastado, ele vem se perpetuando, ele não é uma crise pontual depois de um longo período.
Doutora, para a gente finalizar aqui, porque eu sei que a senhora tem compromissos aí também, né? O dia está só começando. Mas a gente fala, né, que Fortaleza, pelos números que estão sendo relatados, Fortaleza está numa situação de que lidera o número de casos quando a gente olha os municípios brasileiros. É isso para os especialistas, né? E aí, no caso, a senhora tem muita experiência para falar sobre esse assunto. Isso já é um alerta de que a população precisa ficar atenta e a classe médica também precisa ficar atenta para essa demanda que passa a surgir?
Sim, isso é uma coisa importantíssima da gente veicular aqui na rádio, porque não é só o poder público, é preciso da população também fazer sua participação, cuidar desses cantinhos que os mosquitos podem proliferar. Então, a gente precisa ter a nossa corresponsabilidade, fiscalizar, olhar um terreno baldio que tem perto da sua casa, virar, não deixar a aguinha em vaso de planta. Então, ter esse cuidado do que a gente pode fazer como população. E aí, então, a gente vencer, isso já é a segunda vez, né? Nós já tivemos um pico de epidemia aqui da chikungunya uns 2, 3 anos atrás. Então, é importante que a gente também faça essa coparticipação.
Tá ótimo, doutora. A gente agradece muito a sua participação e deseja muito bom dia.
Bom dia.
E a gente continua nesse assunto. A doutora Niede já falou sobre a questão dos cuidados que a gente precisa ter com o lixo, o acúmulo de água, né, para que a gente não tenha a proliferação do mosquito Aedes aegypti e aí casos de chikungunya surgindo muito aqui em Fortaleza. E é sobre esse assunto, é um dos temas, na verdade, da reportagem do Silvio Augusto, que está ao vivo com a gente aqui. Ele está na Assembleia Legislativa, já está na linha e traz mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Silvio.
Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. É isso mesmo, Kézia. A Prefeitura de Fortaleza promove, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, o terceiro seminário de atualização das arboviroses do Nordeste. Hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, dia 24, das 8 às 17 horas, aqui no Auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa. Para falar sobre este seminário, vamos conversar com o Dr. Nélio Moraes, ele que é o coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza. Bom dia, Dr. Nélio.
Bom dia, é um prazer estar falando ao programa de vocês. Estamos aqui nessa grande empreitada com o terceiro seminário de arboviroses do Nordeste, um desafio à saúde pública e ao padrão sanitário de nossa população.
Doutor Nélio, quais os principais assuntos que vão ser tratados aqui hoje?
Nós vamos enfocar vários temas, né? Um deles fundamental para toda a saúde do Brasil, sobretudo para a vigilância e saúde que atua no controle dessas doenças, que é a questão da economia e saúde, dos investimentos que possam propiciar realmente uma execução, uma organização de trabalho mais avançada, segura e estável, porque isso passa por insumos estratégicos, isso passa por equipamentos, passa por recursos humanos e qualificação realmente profissional. Outro tema relevante é a clínica, né? Sobretudo nesse cenário hoje, que o médico antes, praticamente, nos períodos de avanço de doenças, que é o primeiro semestre aqui no Ceará e no Nordeste, ele tinha praticamente só dengue ou dengue com influenza. Hoje ele tem que definir entre dengue, chikungunya, zika, influenza e Covid-19.
Doutor Nélio, esse encontro ele vai promover esse intercâmbio de conhecimento nas áreas de manejo clínico, diagnóstico e tratamento, além da vigilância e controle vetorial. Além das pesquisas também, muitas pesquisas estão sendo feitas atualmente?
Sim, nós temos uma linha de pesquisa nas áreas das arboviroses muito avançada no Brasil. O Brasil é um setor de excelência e no mundo. Então, essas pesquisas, ela vem muitas vezes a calhar com redirecionamentos de estratégias. Ou seja, por um princípio ativo, um produto químico, ou seja, por uma intervenção oportuna de uma forma diferenciada. E tudo isso faz uma diferença, porque para vencermos dengue, chikungunya, zika, nós precisamos de uma coisa chamada intersetorialidade. Nós precisamos de educação, nós precisamos de uma infraestrutura, nós precisamos de uma Secretaria do Meio Ambiente, de uma agência de fiscalização. A saúde sozinha, ela não vai resolver. E, sobretudo, a participação da população. 80% dos focos estão na casa das pessoas.
Como é que estão os números em Fortaleza dessas doenças?
Até o dia 19 de junho, nós contabilizamos mais de 12 mil casos entre dengue e chikungunya. Já há 4 óbitos confirmados de chikungunya, outros óbitos de dengue suspeitos, mais de 12 óbitos suspeitos. Alguns, com certeza, já serão confirmados pela análise que o comitê realiza. Então, é um cenário delicado. A transmissão ainda é muito intensa no mês de junho. A população tem que observar a sua casa, o seu imóvel, para que a gente possa conter. Porque, simultaneamente, nós estamos tendo a mesma força de transmissão com dengue e chikungunya, que anteriormente não tinha acontecido isso.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Nélio Moraes, coordenador de Vigilância em Saúde Fortaleza, sobre o seminário, o terceiro seminário de atualização das arboviroses do Nordeste, que acontece hoje e amanhã aqui na Assembleia Legislativa, no Auditório Murilo Aguiar. Só lembrando, Kézia, que também vai participar do seminário a presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no Ceará, Sayonara Moura, além de outros representantes do poder público e pesquisadores e especialistas na área. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Obrigada pelas suas informações, Silvio. Agora, 8 horas e 18 minutos.
Gente, aqui é a sua profissional de saúde. E eu peço a sua atenção aos principais sintomas da dengue, zika e chikungunya, que são febre, manchas no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, nos músculos e nos olhos. Na Zika, a coceira é intensa. Se você tem algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde.
Um simples mosquito pode marcar uma vida.
Um simples gesto pode salvar.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Entrevista.
A primeira festa da colheita da agroecologia do Ceará acontece neste sábado no Parque do Cocó, na área Adail Barreto. E sobre esse assunto a gente conversa com o presidente da Fundação Cultural, Educacional e Popular em Defesa do Meio Ambiente, Adalberto Alencar. Adalberto, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Ah, bom dia. Muito bom dia para todos nós e os ouvintes. Muito bom dia.
Adalberto, conta para a gente quais as características de uma colheita considerada agroecológica.
Ela tem alguns princípios básicos. Ela tem um marco regulatório no Brasil, regulamentado pelo Ministério da Agricultura. É aquela produção agrícola, tá certo, que não pode ter nenhum insumo, ou de adubação, ou de pulverização química, assim, do ponto de vista básico, do ponto de vista legal. Do ponto de vista da agroecologia, são aqueles que fazem de pequenos agricultores e agricultores familiares, que conseguem produzir seus alimentos sem poluir o planeta, nem a saúde dos trabalhadores, nem aos seus consumidores. Isso já tem um marco regulatório, tem mais de 30 anos, e aqui no Ceará nós temos milhares de famílias que praticam a agroecologia dos agricultores familiares com diversos tipos de certificações.
Ou seja, a gente fala tanto em qualidade de vida, em saúde, né? E usar o alimento para que a gente tenha uma saúde em dia. E a agroecologia, ela contribui para essa produção de alimentos, que são esses alimentos que a gente considera como mais saudáveis, né, Adalberto?
Exato. E ela tem uma dimensão muito, muito rica, porque ela não polui os rios, né? Ela não contamina o solo. E ela não provoca câncer, principalmente nos trabalhadores, né? Você tem estudos da Universidade Federal do Ceará e de outras universidades, que aqueles agricultores que trabalham em pulverização, exposto a isso, eles vivem menos, né? Crianças nascem deformadas. Então, é uma responsabilidade ética e social muito grande. E vai até o prato dos nossos filhos, dos nossos consumidores, e adoece o planeta. O solo fica contaminado, as águas ficam contaminadas, e já temos territórios, por exemplo, brasileiros, que a água que a população bebe, infelizmente, é contaminada com agrotóxico. E nós já temos tecnologia, nós não precisamos mais produzir alimentos em quantidade, na diversidade, saudáveis. E isso está aumentando, a demanda está aumentando, e o número de produtores está aumentando também. Por isso que a gente vai fazer essa festa da colheita sábado lá no Parque Adail Barreto, do Cocó, mostrando um pouco, uma pequena amostra dessa diversidade. O Ceará tem mais de 140 produtos certificados orgânicos, agroecológicos, do que você puder imaginar, de arroz, de produtos industrializados, de feijões, de batatas. Então isso é uma riqueza muito grande produzida no nosso território, no Ceará.
E na primeira festa da colheita da agroecologia aqui do Ceará, sei que vai ter uma grande feira com produtos orgânicos, mas vai ter também brechó, acessórios, uma programação ali com atividades educativas, culturais, claro, foco na sustentabilidade, no impacto social. E eu queria que você destacasse para a gente algumas...
É uma festa, porque os agricultores e nós somos duramente atingidos pelo período pior da pandemia, tá certo? É um local aberto, mas todos os nossos agricultores, nós teremos máscara, nós vamos usar o álcool gel, né? Nós temos que continuar a ter cuidado, mas nós vamos ter quadrilha, nós vamos ter sanfoneiro, nós vamos ter milho cozido, nós vamos ter vatapá, mucuzá. São mais de 50 famílias de agricultores familiares que estão vindo de diferentes territórios. Nós vamos ter café de sombra do Baturité sendo vendido, sendo servido. Nós teremos mais de 30 barracas com artesanato, nós teremos mais de 30 barracas de produtos orgânicos, lançamento de livros, rodas de conversa. Vai ser uma festa muito bonita. Nós vamos lançar o festival de gastronomia orgânica também, vai ter quadrilha improvisada, né? O parque já é aberto, é um parque maravilhoso, tá certo? Além do público da festa da colheita agroecológica, nós vamos ter também o público que já é do parque, com muitas crianças, muitas famílias é um dos mais belos lugares de convívio social em Fortaleza, é o Parque Adail Barreto.
Adalberto, sobre o Festival Internacional de Gastronomia Orgânica, nesse evento agora da feira, vai ser o lançamento do festival ou já tem alguma atividade?
O festival, como disse um agricultor familiar de gastronomia orgânica, o primeiro nós realizamos em 2019. Nós tivemos mais de 1.000 inscritos durante 3 dias, tivemos uma feira, vários países participando, nossos territórios participando, né? Agricultores, no conceito da semente ao prato. Quando a gente junta do agricultor que produz a uma cozinheira que vem do Uruguai, ou que vem da Argentina, ou que vem de São Paulo, ou que vem de Itauá. Então, nós teremos a segunda, vamos voltar com esse tema com você, nós teremos a segunda realização pós-pandemia aqui nesse processo no Batuité, de 25 a 27 de novembro, tá certo? Naquele território em Guaramiranga, muito acontecendo no município de Baturité, e de novo com nossos cozinheiros, agricultores, cozinheiros de outros países, de São Paulo, e o festival é apenas uma desculpa para a gente fazer muita coisa antes e muita coisa depois. Então, quando a gente lança o festival, a gente começa a fazer pequenos festivais e pequenos lançamentos até novembro. Então, esse é um momento que a Escola de Gastronomia do Instituto Federal de Educação de Baturité vai descer com seus alunos, cozinheiros, professores, no micro-ônibus, e eles vão fazer um mucuzá fabuloso, e nós vamos servir, vai ter degustação, e nós vamos lançar o festival, esclarecer, dizer quando é que vai realizar, como é que você pode fazer sua inscrição. Então, é uma oportunidade também que nós vamos apresentar o que é o festival, quando ele vai se realizar, né?
Tá ótimo, Adalberto. Já me sinto lá no Parque do Cocó também, viu? Já para começar aí essa participação. Eu queria que você fizesse aqui o convite para os nossos ouvintes, a partir de que horas pode chegar?
E vá a caráter, porque vai ter uma quadrilha improvisada.
Se dente quiser pintado também ajudar e tudo mais, viu, Adalberto?
Se sinta à vontade, viu? O secretário Arthur Bruno vai estar lá também como puxador de quadrilha. Vai ser uma festa. Começa às 7 horas da manhã, se quiser fazer a feira. Leva sua sacola, né? Retornável, tem artesanato, tem a cooperativa do Banco Palma das Mulheres vai ter o prato colorido, então você vai ter café da manhã, você vai ter merenda, almoço, quadrilha, sanfona, rodas de conversa. Até às 13 horas o parque vai ter tudo aberto ao público. Também, se quiser levar o piquenique de casa e não quiser comprar, também leve. A festa é uma festa aberta e todos estão muito bem-vindos.
Tá ótimo, Adalberto, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho, a gente se encontra no sábado, se Deus quiser.
Muito obrigado aos seus ouvintes, gratidão.
Agora 8 horas e 26 minutos.
O uso sem controle de agrotóxicos na agricultura polui o solo, a água dos rios e do subsolo, assim como pode contaminar trabalhadores rurais e deixar resíduos nos alimentos.
Procure saber a origem dos produtos que consome e como eles são produzidos. Alimentos orgânicos são uma alternativa sem agrotóxicos. Faça a sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações, www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz. Entrevista.
As carteiras de estudante de 2022 passam a valer a partir do dia 1º de julho. E sobre esse assunto a gente conversa com a chefe da Divisão de Gestão das Carteiras Estudantis da ETUFO, Ivanderly Carvalho. Ivanderly, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia, Késia, bom dia aos ouvintes.
Ivanderly, conta pra gente como é que está o processo de confecção e também de distribuição das novas carteirinhas.
As carteiras de estudantes de 2022 começam a valer agora no dia 1º de julho. As carteiras serão desbloqueadas automaticamente no validador do transporte coletivo. Os créditos que estão nas carteiras de 2021 serão apurados e transferidos automaticamente para a carteira de 2022. Mas nós estamos orientando aos estudantes que façam uma recarga mínima na carteira nova, na carteira de 2022, para que eles possam usar a carteira no dia 1º, no transporte coletivo de Fortaleza. As entidades estudantis, que são as responsáveis pela confecção e a distribuição dessas carteiras, elas estão fazendo a entrega das carteiras diretamente nas escolas e nas faculdades. No caso dos alunos das universidades públicas, no caso da UES e da UFC, os alunos da Estácio também estão sendo distribuídas as carteiras na sede das entidades estudantis. É importante que os alunos dessas três universidades consultem no site da prefeitura para verificar qual entidade estudantil está com a carteira de estudante, para que eles possam se deslocar e receber o documento. Então, 212 mil carteiras de estudante foram entregues às entidades estudantis. O aluno deve procurar, acessar o site da prefeitura, consultar onde está o seu documento para receber. E os alunos que não solicitaram ainda, que vão solicitar, devem acessar o idestudantil.fortaleza.cr.gov.br e fazer sua solicitação online. Ou, se quiser ser atendido presencialmente, agende o seu atendimento no etufolweb.fortaleza.cr.gov.br.
Agora, Ivanderly, é uma dúvida que muita gente tem, muitos estudantes têm. Quem já está com a carteirinha, né, como você disse, vai ser desbloqueado automaticamente no dia primeiro, não precisa, o estudante que já está com a carteirinha, ele não precisa fazer nenhuma ação, ele não precisa ir a nenhum ponto físico para poder fazer esse desbloqueio. Quando ele usar, automaticamente ela já vai estar liberada, é isso?
É, exatamente, Kézia. Eles precisam colocar crédito, né, para usar no transporte coletivo. Por isso que a gente está orientando que os alunos coloquem uma recarga mínima na carteira nova, na carteira de 2022, porque essa transferência do crédito da carteira antiga para a nova, ela vai ser automática, mas primeiro vai ter a apuração desse saldo. Então, no dia 1º de julho, ele vai passar a carteira no validador. Com crédito, aí ele vai passar a usar. Não precisa se deslocar a nenhum lugar para desbloquear o documento. Ele vai ser desbloqueado automaticamente. Às vezes vem algum aluno aqui, minha carteira está bloqueada. Aí a gente vai verificar, não está bloqueada, está sem crédito. Então, por isso que a gente está reforçando que os alunos coloquem o crédito para que a carteira possa ser utilizada no dia 1º.
Uhum. Ivanderly, no caso, o crédito já nessa nova carteira, a carteira velha não, né? A carteira anterior, ela passa a ser bloqueada, assim, a pessoa que a partir do dia 1º ela não vai conseguir usar a carteira anterior.
Isso, dia 1º de julho ele só vai usar de 2022, a carteira de 2021 não vai mais funcionar.
Muitos estudantes se questionam também sobre a questão da transferência dos créditos, né? Você disse que para garantir, para evitar qualquer tipo de problema ali, é melhor colocar logo um crédito na carteira nova. Mas como é que o estudante tem essa garantia da transferência dos créditos que existem na carteira antiga?
Todo ano, quer dizer, o sistema de transporte, né, no caso o Sim de Ônibus, ele faz a apuração desse saldo. E ele faz a transferência para a carteira nova. Os alunos que não receberem a recarga, né, até na primeira semana de julho, eles vão ser feitas essas transferências. Caso o aluno não receba a sua transferência, ele pode procurar a sede da ETUFOL, somente na sede da ETUFOL, né, Avenida dos Expedicionários, 5677, de segunda a sexta, de 8 às 16h30. Se após a utilização do documento, após uma semana, o crédito não for transferido, ele pode procurar a sede para a gente verificar por qual motivo não foi feita essa transferência e aí a gente faz a transferência aqui mesmo presencialmente.
E lembrando que o atendimento ele precisa ser agendado.
Sim, ele precisa agendar no etufolweb.fortaleza.cr.gov.br.
Ivanderly, conta só para a gente agora, eu sei que você já falou, mas eu queria reforçar para os estudantes que de repente estão ouvindo aqui o nosso programa e estão aqui, eu ainda não recebi o meu documento, ainda não estou com a minha carteirinha, Sei que tenho que procurar a entidade que solicitou, mas queria que você repetisse para a gente esse passo a passo, o que é que a pessoa tem que ir em busca para poder receber o novo documento.
Só esclarecendo assim para os estudantes, as entidades estudantis são as responsáveis pela distribuição desses documentos, porque às vezes o aluno ele confunde instituição de ensino com entidade estudantil. A entidade estudantil são as pessoas que se organizam e representam aquela instituição de ensino. Então, essas entidades, elas recebem as carteiras aqui na ETUFOR, levam para a sua sede e distribuem essas carteiras nas escolas e nas faculdades. Algumas faculdades, eles ficam na própria sede das entidades e a distribuição é feita na sede da entidade. Por exemplo, a UES e a UFC, as carteiras elas são distribuídas na própria sede das entidades estudantis. Então, todos os estudantes devem acessar o idestudantil.fortaleza.cr.gov.br, consultar qual entidade estudantil recebeu a sua carteira. E aí ele pode entrar em contato com a entidade e verificar onde ele vai pegar o seu novo documento. E os alunos das escolas particulares, escolas da rede municipal, da rede estadual, eles devem primeiramente procurar na secretaria da escola. E aí, na secretaria da escola, se por acaso a carteira não estiver lá, aí a direção da escola entra em contato com a entidade estudantil, porque cada escola tem uma entidade estudantil que vai fazer a entrega desses documentos.
Tá ótimo, Ivanderly Carvalho, chefe da Divisão de Gestão das Carteiras de Estudantes da ETUFOR. Agradeço muito pela sua participação, desejo muito bom dia e muito bom trabalho, né, nessa quinta-feira.
Bom dia, bom trabalho para vocês e para todos.
Agora 8:35.
Você sabia que a escolaridade feminina reduz a mortalidade infantil?
Você sabia que a educação reduz as diferenças sociais?
E que se todo trabalhador brasileiro tivesse 5 anos de estudo, a pobreza diminuiria 6%.
Viu como a educação melhora a vida do país inteiro?
Então não deixe que nada atrapalhe a educação das crianças.
Nem mesmo a falta de material escolar.
O futuro agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Entrevista.
A Universidade Estadual do Ceará oferta mais de 5 mil vagas para curso de formação inicial e continuada em microempreendedor individual. E sobre esse assunto a gente conversa com o reitor da Universidade Estadual do Ceará, Ideobrando Soares. Professor, muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Eu que agradeço. Agradeço o convite. Estou aqui à disposição para falarmos sobre essa grande ação da Universidade Estadual do Ceará, que é capacitar 5.500 pessoas no estado do Ceará para o curso de microempreendedor individual. À sua disposição, querida.
Eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes como é que o curso pode proporcionar a jovens e adultos essa maior capacitação nas atividades de trabalho.
Deixa eu te colocar, Kézia, só para você ter uma ideia. Hoje, a Universidade Estadual do Ceará é um dos maiores ofertantes de vagas públicas e gratuitas dentro do Pronatec, que é um programa federal de qualificação profissional. Esta ação que nós estamos fazendo aqui é dentro de uma linha de fomento chamada Qualifica Mais, Progredir. Essa é essa linha de fomento e somos hoje um dos maiores ofertantes no país de vagas do Qualifica Mais Progredir para microempreendedor individual. Eu considero uma das maiores ações de extensão universitária da nossa universidade. Deixa eu colocar para ti a importância desse curso. Ele se destina fundamentalmente a beneficiários do programa do Auxílio Brasil, pessoas de 18 anos em diante, com ensino fundamental completo. E qual é o espírito desta qualificação? É que as pessoas que hoje são beneficiárias do programa Auxílio Brasil possam ter, por meio da qualificação profissional, a oportunidade de empreender. E essa é a grande virtude desse programa. Ele se volta para um público muito vulnerável no estado do Ceará, mas na perspectiva que a qualificação profissional possa permitir a essas pessoas que elas deem um passo à frente rumo à cidadania digna, né? A partir do empreendedorismo, a partir da geração de renda, de ocupação. Esse é o espírito do Qualifica Mais Progredir, e a Universidade Estadual do Ceará considera que esta ação é uma das de maior repercussão da extensão universitária de nossa universidade.
Reitor, as vagas são distribuídas em 220 turmas e os municípios são diferentes municípios, não é só em Fortaleza, né? Está espalhado, tem região metropolitana, tem a região do Cariri também. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa distribuição.
A orientação das cidades seriam beneficiadas pelo Qualifica Mais Progredir veio de uma decisão do próprio CETEC-MEC, que é a Secretaria de Educação Profissional, que coordena essa grande ação nacional de qualificação profissional no Brasil. E qual é a orientação dada pelo CETEC-MEC? É que a universidade atuasse fundamentalmente nas 7 maiores cidades do estado do Ceará, considerando que são nessas cidades que se concentram grande parte do público beneficiário do programa Auxílio Brasil. Então, vamos atuar em Fortaleza, no Cariri, em Juazeiro do Norte, no Crato, no norte do nosso estado, em Sobral, na região metropolitana, Caucaia e Maracanaú, e também na zona norte, em Itapipoca. Essas são as consideradas assim, as maiores cidades, né, os maiores aglomerados urbanos que nós temos no nosso estado, e é exatamente nessas 7 cidades que vamos oferecer 220 turmas, né, considerando aí abarcar 5.500 pessoas nessa grande ação de qualificação profissional para o trabalho, para o empreendedorismo.
O senhor já falou a questão do público-alvo, né, os beneficiários do programa Auxílio Brasil, seus familiares, a idade mínima é de 18 anos e ensino fundamental completo. Atendendo a esses requisitos, né, também pode o pessoal inscrito no CadÚnico, mas atendendo a esses requisitos, como é que as pessoas devem procurar a universidade para fazer a matrícula, reitor?
Nós estamos com uma ação, Késia, combinada com as prefeituras de cada um desses municípios, né? Fortaleza, Juazeiro, Crato, Sobral, Caucaia, Maracanaú e Itapipoca são parceiros da universidade nessa ação de mobilização desse público-alvo, né? Quem tem a melhor informação sobre esse público-alvo hoje é a própria prefeitura municipal, geralmente por meio da sua Secretaria de Assistência Social. Então, estamos contando com essa capilaridade, vamos chamar assim, das prefeituras. E, logicamente, toda essa ação ela será comandada pela Universidade Estadual do Ceará a partir de cada um desses municípios. Então, nós estamos fazendo uma divulgação maciça, não somente, né, dessa forma mais geral do estado do Ceará, mas cada prefeitura, né, de cada uma dessas cidades estão tendo aí as suas mobilizações próprias. Nós já temos um cronograma de matrícula, assim, estamos iniciamos, na verdade, a pré-matrícula agora dia 20 de 6 até 5 de 7, e vamos confirmar a matrícula entre o dia 6 de 7 a 20 de 7, para que as aulas se iniciem a partir do 1º de agosto. Então, essa mobilização significa que em cada um desses municípios nós vamos ter coordenadores locais representando a universidade nas escolas que já foram definidas como as escolas que serão os locais de funcionamento desse nosso curso de microempreendedor individual. E essa capilaridade em cada uma das cidades, cada cidade com um conjunto de escolas, a partir da universidade, nós estamos mobilizando essa população para se dirigir a essas escolas, em cada um desses municípios, para fazer a sua pré-matrícula, para fazer a sua matrícula. Então, essa mobilização ela é combinada em cooperação com cada uma das prefeituras que foram beneficiadas com essa grande ação de mobilização, que eu diria de inclusão social pela educação, que é o Qualifica Mais Progredir.
Reitor, muita gente tem o desejo de empreender, de abrir o seu próprio negócio, mas quando começa ali a fazer o seu planejamento, mesmo que seja ainda sem colocar no papel, mas começa a fazer ali um planejamento, já no início começa a esbarrar em algumas dificuldades e não sabe exatamente o que fazer. Esse curso, ele vai mostrar como abrir o seu próprio negócio, né? Vai ajudar as pessoas a resolver essas primeiras dúvidas, né? Eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, o que é que vai ser passado? Quais são as informações? Tem questões de contabilidade, por exemplo, aquelas questões mais burocráticas também? Isso vai ser passado nesse curso?
Este curso, Kézia, vai ser um curso prático. Ele não é um curso de natureza somente teórica ou teórica. Ele é um curso prático. O cidadão, a cidadã que for beneficiado desse curso, ele vai saber, a partir de um modelo metodológico que nós chamamos de oficinas, eles vão aprender, de fato, no exercício e na simulação da prática, como primeiro você abre uma empresa individual. Né? Quais são os passos que você tem que dar para isso? Mas mais do que isso, este curso ele também apresenta para essas pessoas beneficiadas como você deve tocar um negócio dessa natureza. Então eles vão ter noções, não é, de gestão contábil, vão ter noções de marketing, vão ter noções de organização do espaço do negócio. É um curso que tem aí toda a expertise da universidade na área de gestão e negócios, voltado para uma população que a gente sabe que o nível de instrução exigida é o ensino fundamental completo, preparar essas pessoas a partir de uma metodologia prática a não somente saber abrir uma microempresa individual, mas mais do que isso, não é? É saber gerir essa empresa. São 160 horas de atividades práticas para treinar, capacitar, qualificar essas pessoas para o seu primeiro empreendimento, ou mesmo para dar um up no empreendimento que já tem, seja na atividade de serviço, seja na atividade de alimentação, seja nas atividades vinculadas, né, aos serviços de beleza, ou aqueles que a família já desenvolve e precisaria de uma qualificação para melhorar a sua produção de renda e, portanto, gerar mais qualidade de vida para essas pessoas. E nós estamos também com uma outra iniciativa, estamos conversando, esse acordo ainda não foi fechado, mas a nossa ideia é que o Ceará Cred pudesse se aproximar dessa ação da universidade ao longo do processo de formação e pudesse ser uma porta de entrada dessa população para o acesso ao crédito, que permitiria também, de forma agora, do apoio financeiro para melhorar a qualidade daquilo que já vem fazendo ou para iniciar uma atividade empreendedora.
Reitor, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom conversar com o senhor. Lembrando aqui para os nossos ouvintes também, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a OS, as ações desenvolvidas, a gente tem um Conexão Assembleia, né, que a gente fez e está disponível nas nossas redes sociais. Quem quiser acompanhar no YouTube, tem lá uma entrevista de mais de uma hora com o reitor da Universidade Estadual do Ceará, Idelbrando Soares. Reitor, muito obrigada, muito bom dia, muito bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, Kézio. Grande abraço, muito obrigado pelo espaço, um abraço aí a todos que fazem a Rádio Assembleia.
Agora 8 horas e 46 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está novamente aqui no nosso programa. Silvio, o que é que você traz de novidade?
Estamos de volta aqui no auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouco vai ter início o terceiro seminário de atualização das arboviroses do Nordeste. Lembrando que acontece hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, dia 24 de junho. Nós estamos aqui com a doutora Ana Estela Leite, ela que é a secretária municipal de saúde Fortaleza. Vai falar aqui desse seminário tão importante, né, hoje, que trata dessas doenças que estão acontecendo por conta dessas arboviroses, doutora Ana Estela. Bom dia, secretária.
Bom dia. O momento é extremamente propício, né, para se debater esse tema das arboviroses. Esse é o terceiro seminário realizado aqui pela Secretaria Municipal da Saúde. Ele vai contextualizar, são dois dias completos, hoje e amanhã. Ele vai abordar vários aspectos do enfrentamento das arboviroses, desde o financiamento, as novas tecnologias, né, e as ações de monitoramento, enfrentamento e, sobretudo, de integração, vigilância, assistência tão importante nesse enfrentamento. E é um contexto que se precisa abordar o grande papel que tem a intersetorialidade, né? Então, a educação é fundamental nesse enfrentamento. A gente sabe que a maioria, educação e saúde, a maioria dos criadouros estão nas residências, nos domicílios, e o papel que não só outros órgãos da prefeitura, outras secretarias têm no recolhimento de lixo, na melhoria da condição de saneamento, de habitação e na educação e saúde da população, para que a gente possa estar, dentre as várias ações que se precisa ser feita, reduzindo esses criadores e diminuindo exatamente a proliferação do mosquito, que é o vetor transmissor das arboviroses.
Secretária, quais as áreas mais afetadas hoje em Fortaleza?
Hoje nós temos algumas áreas específicas na Regional 6, né? Também na Regional 5, conjunto José Valdo, mas hoje ele está presente, né? Muitos casos de chikungunya, muitos casos de dengue, que já anuncia um ano que seria um ano pré-epidêmico, né? Muito semelhante os indicadores que nós tivemos antes da última epidemia de chikungunya, né? Que foi em 2018. Então, os dados desse ano são muito semelhantes a 2017 e a gente tem que fazer esse ano um grande enfrentamento para que no próximo ano nós não tenhamos realmente uma epidemia.
Obrigado, secretária. Conversamos com a secretária municipal de saúde de Fortaleza, a doutora Ana Estela Leite. Nós estamos também, Kézia, com o doutor Rilson Andrade, ele que é o vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde no Ceará. Vai falar para a gente como os municípios estão atuando hoje para combater as arboviroses. Bom dia, doutor Rilson.
Bom dia, Silvio. Bom dia, amiga Kézia. Quero inicialmente aqui parabenizar a iniciativa da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, na pessoa da doutora Ana Estela, essa grande secretária, grande gestora, tem feito um trabalho brilhante aqui. E é interessante, Ana Estela, é interessante a gente estar focando nesse momento, a gente está trazendo para o foco nesse momento o combate às arboviroses. Né? A gente vem aí de 2 anos, quase 3, né, onde o foco foi praticamente a Covid, e a gente sabe que aproximadamente a cada 3 anos o ciclo da epidemia ele retorna, agora estou falando de arboviroses, e Fortaleza, com o olhar lá na frente exatamente, está focando nesse momento, que é o momento certo que a gente tem que parar, rever as nossas ações, procurar intensificar as ações de combate para que a gente não tenha grandes surpresas em 2023 e nos próximos anos. E os municípios, assim como citei aqui o exemplo da doutora Michelle aqui em Fortaleza, eles têm feito exatamente esse mesmo caminho. Eles têm procurado agora exatamente focar bastante no combate às arboviroses, através de ações educativas, porque esse é um assunto que, por mais que você chegue na população e venha dizendo isso há 10, há 8, 5 anos, mas é preciso sempre estar lá na população, de porta em porta, através dos nossos guerreiros, os agentes de combate à epidemia, através dos nossos agentes comunitários de saúde, nessas ações de educação em saúde, como bem disse a doutora Ana Estela, a principal ação que os municípios estão desenvolvendo no combate à arboviroses.
Muito obrigado, doutor Rilson. Doutor Rilson Andrade, vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde no Ceará, também participando aqui do 3º Seminário de Atualização das Arboviroses do Nordeste, que começa daqui a pouco no Auditório Murilo Aguiar, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Obrigada pelas suas informações, Silvio. Agora 8:51.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Entrevista.
E estamos de volta, e o projeto quer ampliar o serviço de vetimóvel para os municípios polo do Ceará. E sobre esse assunto a gente conversa com o vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado a Crisio Sena, que está aqui nos nossos estúdios. Deputado, primeiro, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Oi, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela 96.7 FM Assembleia, da qual eu sou assíduo, hein? Acompanho a programação. E, Késia, além de você, aqui um bom dia para o Ronaldo e o César Moreira, as vozes aqui também que, isso, ao lado da sua aí, abrilhantam a nossa FM Assembleia. Mas vamos ao debate, né?
Vamos ao debate. Eu queria que o senhor começasse contando para a gente como é que se deu, né, essa iniciativa, a idealização desse projeto.
Olha, esse projeto a gente vinha debatendo com o nosso secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno, desde 2019. Desde 2019, chegamos inclusive a fazer um encontro estadual para debater a proteção animal. Eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente na época, em 2019, 2020, e o Arthur é secretário desde 2015. Nós fizemos o primeiro encontro, e dentre das pautas do encontro, tinha o desafio da criação da Coordenadoria de Proteção Animal, esse foi o primeiro, e essa ampliação desse serviço de vetimóvel para as cidades polo. O pessoal estava me perguntando como é que é a cidade polo, Cris, aí. São as 14 macro-regiões, que o mapa geograficamente e economicamente está dividido. Vamos dar um exemplo, pegar Sobral é a cidade polo da região norte, Iguatu é a cidade polo do centro-sul, aí nós vamos ali Limoeiro, do Vale do Jaguaribe, e assim vai, né? Cada cidade, vamos lá para Ibiapaba, tem a cidade polo também lá. Então, são macro-regiões e não é um serviço tão caro, a gente vai ter que dar uma articulada com a professora Isolda, um vetimóvel desse é em torno de R$300 mil. Então, isso não é um custo para o Estado, isso é um investimento do Estado na proteção animal. E o vetimóvel, ele faz aquilo, é uma veterinária que você bota, você puxa um carrinho daquele, vai puxando tipo um trailer, se instala numa praça pública, vai lá com os veterinários e faz lá o exame, faz vacina, faz castração, faz tudo desse próprio vetimóvel. E, por incrível que pareça, quando eu lancei a ideia, retomei esse debate, porque ficou meio que parado na pauta da pandemia, 2 anos de pauta de pandemia, ficou meio que parado. Por exemplo, 1 milhão que eu tinha para dedicar para esse trabalho dos vetimóveis, eu tive que jogar para a pandemia, que dava para esperar um pouquinho, né? Os vetimóveis, então, eu ainda me lembro, o governador conversou conosco no foco em 2020, não foi? Centro?
Foi.
Março de 2020. Aquelas nossas emendas, cada deputado cedeu 1 milhão para poder comprar máscara, ajudar nos insumos, tal, na política de enfrentamento à Covid. Agora a gente vai retomar com toda força e trazendo esse trabalho de uma experiência exitosa já em Fortaleza. Junto com esse trabalho também dos vetimóveis, a gente tem feito o incentivo para que as prefeituras possam criar coordenadorias de proteção animal. Quando a gente fala proteção animal, não estamos falando só dos pets, né? Dos cachorros, dos gatos. Nós estamos falando também dos animais silvestres, muitos deles ameaçados, né? Proteção, né? Dos periquitos, arara, né? Agora mesmo eu vi recentemente, no ano passado, uma luta para preservar as capivaras que estavam sendo uma brincadeira de tiro, matando as capivaras ali na Sabiaguaba. Então, quando a gente fala de proteção animal, acabar com as rinhas de galo, né? Então tem todo a história da proteção animal, tem todo um debate para além dos pets. Agora os pets se ocupam, porque eles passam, são família, né? Já hoje, né? Podemos assim dizer.
E no período da pandemia, deputado, desculpe lhe interromper, mas
não,
já
não me interrompe, é uma honra.
No período da pandemia, né, o senhor estava falando, eu estava lembrando, muita gente passou a ter um pet, porque você estava ali no isolamento e foi o animalzinho de estimação. Isso. Que tirou muita gente de uma depressão, né, que foi uma companhia naquele momento que a gente estava isolado em casa. Então, aumentou ainda mais uma demanda que já existia, né, mas nesses 2 anos aí, aumentou muito mais essa demanda. E esse vetimóvel chegando nessas cidades do interior vai ajudar a população que muitas vezes tem uma dificuldade ali, quer tratar o seu pet com todo carinho, com toda atenção, mas às vezes não tem um recurso, às vezes não tem um especialista ali próximo. Isso vai levar essa condição, como o senhor disse, um pet é família também, né?
É, com certeza. E para vocês terem ideia, aumentou bastante o número de adoção de animais aqui na nossa cidade e no estado de Ceará. É incrível como essa pauta mobiliza, como essa pauta ela mexe aflora o sentimento humano quando se trata dessa discussão sobre proteção animal, né? Temos deputado federal eleito só com essa causa, aqui no Ceará, inclusive. Então eu digo que seria uma ação conjunta. Nós estamos trabalhando a ideia das coordenadorias de proteção animal. Aí ele diz, não, coordenadoria vai gerar despesa, então bota dentro da Comissão de Meio Ambiente um coordenador de proteção animal, porque aí já tem alguém para poder construir no município o diálogo, né? E esse SVET móvel, a ideia nossa, a minha proposta é que eu vou colocar no orçamento para o ano que vem, para cada cidade polo do estado do Ceará tenha um VET móvel. Na verdade serão 13, né? Porque são 14, Fortaleza já tem. Seria, para você ter ideia, nós só temos dois municípios que têm coordenadoria de proteção animal, Fortaleza e Sobral. Tá certo? Então nós temos que, junto, a coordenadoria ela traz para o centro do debate essa questão da proteção animal silvestre e o animal também, os pets, né? Os cachorros, os cães e os gatos. E aí traz uma outra reflexão. Você estava conversando aqui, eu acompanhei quando eu vinha para cá, era com o Idelbrando, né? Da UES, minha universidade, que eu tenho muita honra. Eu fiz o curso de História na UES, sou lá da UES. Conversei com o curso de veterinária, também ficou parado uma estratégia que nós tínhamos, através do curso de veterinária, a gente pegar a turma que está se formando já no último semestre para prestar serviço nas comunidades, porque muita gente da periferia tem o cão, tem o gato, mas não tem o dinheiro para levar para um veterinário, para a gente fazer essa prestação de serviço, e já ficaria a título de estágio o cidadão que está se formando, o aluno de veterinária, e além de a gente levava isso para dentro lá do Bom Jardim, para dentro lá do Ginibaú, da Vila Velha, do grande Janguruçu, que são áreas, né, no Vicente Pison ali, estão áreas socialmente vulneráveis e que tem gente que também está nessa linha da causa animal e não tem o recurso para levar para um veterinário, nem todo mundo tem. Então nós teríamos essa parceria com o curso de veterinária da UES, uma ideia que eu pensei, desses alunos que estão se formando já a título de fazer um trabalho de ação social, né? Uma ação social. Então esse tema eu vou abordar na tribuna, estou botando aqui em primeira mão, eu vou retomar agora, estou inscrito para a gente poder debater essa questão da proteção animal.
Deputado, aqui em Fortaleza a gente sabe já muito bem como é que funciona o VET móvel, mas muitos municípios do interior, né, tirando ali, como o senhor falou, a questão de Sobral, que já tem a coordenadoria, enfim, já tem essa pauta ali acontecendo também, mas queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes que estão nos municípios do interior do Ceará, como é que funciona esse VET móvel na prática?
Na prática, gente, é um trailer, ele instala, leva para onde a gente quiser, né, esse trailer, né, um trailer como se fosse um trailer de lanche que você leva para onde você quiser, um trailer daquele, que é um hospital veterinário móvel, por isso que é VET móvel, um hospital veterinário móvel, que ele trabalha com o quê? Com o diagnóstico do calazar, que é importantíssimo, ele trabalha com consultas, com castração, com vacinação antirrábica, com exame, ou seja, o que o cidadão hoje leva para um hospital veterinário, esse serviço pode ser prestado dentro desse VET móvel na sua cidade. Pode deslocar para uma comunidade, pega um grande distrito de uma cidade do interior, pode fazer todo esse trabalho, né, de orientação com os pets, com os cães e os gatos, e pode também trabalhar com orientação também. Podemos até avançar com a orientação, já que se é um veterinário que está lá, ele domina a outra dimensão para além dos cães e dos gatos, né? Então é bastante interessante. Agora, ele vai de acordo com o nível de cada prefeitura, né? Vamos supor, prefeitura 90%, 99% não tem esse serviço. Ainda não chegou esse debate. Então, quando a gente ocupa a tribuna e lança até mesmo a casa, para você ter ideia, até 2019 eu fui pesquisar, é inexistente proposições no terreno da proteção animal. A partir da nossa legislatura, com esse debate que nós incentivamos na casa, a partir de 2019, quando eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, prosperou de projetos das mais diferentes naturezas aqui de proteção animal. Iniciando pela minha primeira proposição, foi a proposição que tinha a proposta de criação de coordenadoria estadual de proteção animal, porque eu não posso propor para a cidade do interior. Aí a gente pode fazer uma ação articulada com os prefeitos, pode fazer uma ação articulada com o UVC, com a União dos Vereadores, e será um gol de placa para nós levarmos esse debate. Imagine, eu tenho certeza, depois que eu divulguei nas minhas redes sociais essa ideia, tem convite para todos os municípios, para poder, como é que eu posso fazer isso aqui na minha cidade? Então, todos os municípios têm uma pessoa que tem iniciativa lá, compra do próprio bolso a ração para dar para os gatos, para os cães. Já existe um sistema público de alimentação, né? De aqueles abastecimento de ração nas praças para os gatos e né, se alimentarem, os animais se alimentarem. Então, abre todo um debate muito interessante com essa questão dos vetimóveis. Agora, precisa que se torne uma política pública. Esse é o grande desafio. Política pública, quando eu falo, não é só o governo do Estado se responsabilizar por isso. Podemos fazer parcerias também, pública e privada. Eu vou receber agora, no meu gabinete, uma experiência desse serviço que é prestado o município que ainda não tem o vetimóvel. Já existe vetimóvel que pode, o cidadão já disponibiliza, aluga, já para fazer esse serviço. Já todo equipado, o hospitalzinho, é só pegar os veterinários e fazer esse serviço. Vou receber agora. Foi fruto depois, quando eu lancei essa ideia da ampliação do serviço de vetimóvel no estado do Ceará, juntamente com o secretário Arthur Bruno, que é um grande parceiro nessa causa. Nós estamos juntos, eu como vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, ele como secretário de Meio Ambiente, nós estamos desde 2019, nós estamos juntos nessa causa da proteção animal.
E o senhor vai dar mais detalhes, inclusive, daqui a pouquinho no seu pronunciamento, que a gente vai acompanhar, viu, deputado?
Vou ficar com certeza.
Acompanhando.
Eu vou, o pronunciamento ele vai se desdobrar em dois momentos, que trata da sustentabilidade ambiental. Eu vou iniciar fazendo um foco sobre a destruição ambiental na Amazônia, na atual era do governo Bolsonaro. É um negócio devastador. Só para vocês terem ideia, vou dar um dado aqui que eu vou abordar. O desmatamento da Amazônia na gestão do Temer em 2018, segundo o INPE, né, que é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou uma perda de 7.536 km² de vegetação que foi devastada. Só nos 3 anos depois da era Bolsonaro, o desmatamento pulou de 7, praticamente dobrou, para 13.038 km², um salto de 73%, né, de desmatamento da Amazônia. Então é uma ação criminosa o que acontece, sem contar o impacto desse desmatamento no extermínio dos povos indígenas, né? No extermínio dos povos indígenas, pelo avanço da mineração, pelo avanço das madeireiras. Então, tudo isso com a anuência e com o passar da boiada do ex-ministro do Meio Ambiente, o Salles dizia, né? Aí, para isso, foi toda uma conjunção, né? Esvaziamento dos órgãos de fiscalização, do IBAMA, dos órgãos de gestão, como o ICMBio, e aí nós vamos abordar isso também no nosso pronunciamento aqui daqui a pouco, na Assembleia Legislativa.
E nós vamos acompanhar, deputado, quem está ouvindo agora o programa, segue ligadinho aqui na nossa programação, que tem a transmissão da sessão plenária para todo mundo que quiser ouvir. Deputado, muito obrigada, é sempre muito bom conversar com o senhor, que sempre traz muita informação aqui para a gente, muito debate, então muito obrigada e muito bom dia.
Eu que agradeço e fico feliz nesses 3 anos e 6 meses que eu estou na Assembleia Legislativa, de contribuir com um bom debate, um debate qualificado, que a gente sempre tem trazido aqui para a rádio, para a tribuna, e contribuir com a imprensa também. A imprensa agradece também.
Agradecemos, sem dúvida.
Obrigado, Kézia. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, César. Parabéns aqui. E eu dizia que toda vida que a gente chega aqui, senta, a gente se lembra do nosso querido
Narcélio
Lima Verde.
Está
com onde ele estiver, ele está intercedendo por todos nós.
Com certeza.
Um abraço aí. Ah, um outro dado, deixa eu aproveitar, pode ser um minuto?
Pode. Tá.
Eu fiquei encantado, o Barros Alves me mandou aqui, A gente briga muito, eu e ele, a gente tem posições divergentes na política, mas a gente tem uma relação de amizade muito grande. E aí ele me disse que a mãe do querido Heitor Ferrer completou 100 anos. Então fiquei tão feliz.
Ai, que legal.
E vou lutar para que a minha, que já tem 80, também chegue no estágio da dele.
Chegue no estágio, né? Claro.
Parabéns aí, Heitor Ferrer. Parabéns pela sua mamãe aí, que completou 100 anos. 100 que
anos.
Coisa maravilhosa,
lindo,
né?
É.
100 anos. E que ela tenha mais 100.
Mais 100, ultrapasse aí.
Uma Highlander, né? Então, que bom, gente. Finaliza aqui. Obrigado. Um abração.
Abraço, deputado. Obrigado. Agora 9:08.
No comércio ilegal, todos os animais sofrem maus tratos. Grande parte dos pássaros traficados tem os seus olhos furados para não enxergarem a luz do dia. Assim eles não cantam e, com isso, não chamam a atenção da fiscalização. As araras costumam ter os ossos do peito quebrados. Com a dor, elas ficam imóveis, dando a impressão de que são domesticadas. Os traficantes injetam álcool na veia dos macacos para que pareçam mansos para os seus compradores. De cada 10 animais retirados ilegalmente da natureza, apenas um sobrevive. Os outros 9 morrem durante a captura ou no transporte.
Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a Linha Verde do IBAMA, 0800-61-8080. Realização Rádio Brás, pelo direito à informação.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
E vamos à dica de português de hoje. Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
Edições Inesp. Dicas de português.
Olá, sou a professora Sandra Mesquita, das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre quando usar cardeal com E e cardeal com I. Cardeal é o designativo de um alto cargo da Igreja Católica e de um conhecido pássaro da fauna brasileira. Também escrevemos com E o termo que designa as direções da Rosa dos Ventos. Norte e Sul, Leste e Oeste são os pontos cardeais. Vamos ao exemplo. O cardeal comunicou que sua santidade estava doente. Cardeal com I. O único caso em que utilizaremos a vogal I é no adjetivo cardial, relativo a cárdia, coração em grego, orifício superior do estômago, situada perto do coração. Exemplo, a válvula cardial é a válvula do coração. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
E agora 9:11 e a gente conversa com o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
Bom dia, Késia Diniz, muito bom dia a você, bom dia ao amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
Hoje tem muita movimentação na sessão plenária de logo mais, né, Teran?
Tem sim, Késia. Nós vamos pegar aquele expediente que foi anunciado ontem aqui no programa e ele foi automaticamente transferido para a sessão de hoje. De ontem para hoje, nós tivemos já um crescimento de propostas, proposituras que chegaram ao Departamento Legislativo e já estão prontas para leitura no primeiro expediente da sessão plenária de hoje. A sessão de ontem foi levantada em virtude do falecimento do ex-deputado Edício Pacheco. Então, o que que teremos hoje? Bom, nós teremos hoje a leitura de 2 projetos de lei, além daqueles que foram apresentados ontem. O deputado Sérgio Aguiar denomina Arcelino de Oliveira Neto a areninha localizada no bairro Olinda, que está em processo de finalização lá no município de Camucim. O deputado justifica que Arcelino foi um grande batalhador pelo desporto lá na região do bairro de Nova Olinda e a partir daí veio a necessidade de colocar o nome dele como uma homenagem nessa areninha. O deputado Soldado Noélio está apresentando um projeto de indicação à casa, que é o de número 172/2022, que dispõe sobre a existência de pontos de apoio gratuitos destinados para o descanso e pernoite nas rodovias. O deputado apresenta várias justificativas desse tipo de projeto. Lembrando que tem pessoas que se deslocam, né? E que num determinada situação, principalmente policiais em serviço, né? É preciso que haja um espaço, um lugar, uma situação para que possam, muitas vezes em diligências, ter pontos de apoio para descansar. Como esse projeto envolve custos para o governo do estado, quer dizer, caso ele seja aprovado, vai a sanção da governadora Isolda Sela, e se ela aceitar a sugestão, acatar essa sugestão do deputado, ela vai devolver à Assembleia na forma de um projeto de lei. O deputado Queiroz Filho está propondo o Programa Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca no âmbito da Rede Estadual de Ensino. O objetivo do deputado é justamente que estimular a criação de dispositivos, de estratégias para a leitura. A justificativa dele se baseia em iniciativas que já existem. Tem muitas escolas que, inclusive, a gente até já destacou aqui na programação da FM Assembleia em tempos idos, ações, por exemplo, individuais de professores em sala de aula, quer dizer, que incentivam a leitura, né? E um cidadão que lê, esse sim tem muito mais conhecimento e mais aprofundamento em relação aos fatos. O leitor jamais será um achista. Frase de Cláudio Teran.
Muito bem, Cláudio.
Pois é. E a deputada Érica Amorim, quer dizer, também está apresentando um projeto. O projeto dela dispõe sobre a implantação de centros multidisciplinares de atendimento nas macro-regiões de saúde para crianças e adolescentes com doenças raras. Ela considera que essa é uma necessidade que o estado precisa avançar mais, dando condição de descentralização desse atendimento, porque muita gente que tem filho com doença rara tem que trazer para a capital ou para os grandes centros. A deputada quer descentralizar.
Cláudio Teran, agora a gente tem oradores inscritos, né? O expediente aí, pelo que eu estou vendo daqui, ó, tá cheio. O
deputado Heitor Ferrer disse, né, que chegou aqui na Assembleia às 4 da manhã para conseguir um tempo.
Nossa.
Né? Foi o que ele me informou. Olha só, Kézia, o primeiro expediente vai ter como primeiro orador o deputado Acrísio Sena. O segundo é o deputado Silvio Nascimento. O terceiro orador é o líder do governo, deputado Júlio César Filho. O quarto é o deputado Salmito. Quinto, a deputada Augusta Brito. E o sexto tempo do primeiro expediente vai ser dedicado ao deputado estadual Eumano de Freitas. Do segundo expediente já tem 4 oradores inscritos: o deputado Renato Roseno, a deputada Érica Amorim, o deputado Carlos Matos e também o deputado Moisés Braz. E lá no tempo de liderança vão falar o deputado Acrísio Sena pela liderança do PT, o Silvio Nascimento pela liderança do Patriota e o deputado Renato Roseno representando a liderança do PSOL aqui na casa.
Muito bem, Cláudio Teran, e você vai acompanhar tudo isso, né?
Claro, estaremos atentos, positivos e operantes.
Muito. Hoje você tá que tá, hein, Cláudio Teran?
Hoje eu tô. Tomei um cafezinho ali na cantina, né?
Tá certo, Cláudio Teran. Obrigada e bom dia para você, bom trabalho.
Para você, um ótimo dia.
E nós chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Recebemos o presidente da Fundação Cultural, Educacional e Popular em Defesa do Meio Ambiente, Adalberto Alencar, que falou sobre a primeira festa da colheita da agroecologia aqui do Ceará. Conversamos também com a chefe da Divisão de Gestão das Carteiras de Estudante da ETUFO, Ivanderli Carvalho, que falou sobre as carteirinhas estudantis de 2022. Já o deputado Acrísio Sena falou sobre a intenção de ampliar o serviço do Vetmóvel para as grandes cidades do Ceará. O reitor da Universidade Estadual do Ceará, Ildebrando Soares, detalhou o curso de formação inicial e continuada em microempreendedor individual. Dicas de Português, o quadro do programa Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Já no quadro Vida e Qualidade, a vice-presidente da Sociedade Cearense de Reumatologia, a médica Niedja Frota, explicou os principais sintomas e formas de tratamento da chikungunya. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou os destaques da sessão plenária de logo mais. muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. O programa Narcélio Lima Verde volta na terça-feira, mas não esqueça que nós temos encontro marcado na segunda-feira no Conexão Assembleia. Na próxima semana a gente conversa com o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, segunda-feira, 8 horas da manhã, aqui na sua Rádio FM Assembleia. Bom final de semana para todo mundo, a gente volta a se encontrar na próxima segunda. Até lá, tchau!